Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio, olha só, atração internacional, Dr. Matias Dorregai, que é um pneumologista que vai trazer para a gente muitos conceitos sobre como é que ele começou no digital, atendendo no Brasil. Então, imagina um argentino que vem aqui constituir família, residência e também uma carreira no Brasil. Como é que ele começou no digital? Imagina com vocês que são médicos, que têm a língua portuguesa como uma língua nativa, já tem uma certa dificuldade de começar o teu trabalho para angariar novos pacientes, fazer o seu marketing médico. Imagina para o Matias. Só que as coisas começaram a caminhar no consultório dele, as coisas começaram a dar certo, aí ele começou a empreender. Então, como que foi toda essa trajetória? E o principal, como é que ele, pai de família de quatro aí crianças, como é que ele consegue dedicar esse tempo também à família? Ele vai trazer muitos ensinamentos, porque eu sei que essa é uma base muito forte da vida dele. Então, Matias, se apresente aqui para o pessoal. Eu acredito que todo o público dos médicos, aqui os médicos celebridades que vão escutar esse episódio, todos eles, sim, eles conseguem compreender bem um bom portunhol. E seja muito bem-vindo.
Olá, bom dia, Vitor. Bom dia, colegas. Muito obrigado pelo convite. Estou surpreso pela chamada. Vamos tentar conversar o mais fluentemente possível. Meu nome é Matias Dorregaray, sou médico pneumologista. Sou casado há 22 anos com Viviane, ela é brasileira, ginecologista, médica também. Pai de quatro: Theo, Caio, Cleo e Mila. Eu cheguei aqui no Brasil no ano 2014. Já cheguei como médico. Eu sou médico intensivista, era especialista em terapia intensiva na Argentina. Uma questão de logística familiar, minha esposa decidiu que já era tempo de voltar para o Brasil. Já tínhamos nosso primeiro filho e o segundo em caminho. E chegamos aqui no Brasil no ano 2014. Eu saí de uma terapia, de coordenar uma terapia intensiva de alto padrão em Buenos Aires para um consultório de família aqui em Brasil. Então, a mudança profissional para mim foi grande, foi um impacto muito grande. Não conseguia trabalho como intensivista porque o título de especialista não era válido. Eu consegui revalidar o título de médico aqui no Brasil, mas o de especialista não. Então, minha esposa ainda não tinha feito residência. Eu já tinha feito a minha, mas mesmo assim decidi fazer residência novamente para ter esse network, né? Conseguir mais contatos. Então, ingressei na residência de terapia de clínica médica em Rio de Janeiro e posteriormente de pneumologia. E foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida profissional, né? Voltar um pouquinho para trás. Por que que eu fiz tudo isso? Porque al ser, en ese momento era pai de dois, después llegaron las meninas, ¿no? Y los primeros años de mi hijo más velho, no conseguía aprovechar mucho. Vivía de plantón en Argentina, coordinando una terapia intensiva con todo lo que eso implica. Y yo llegué a me sentir más a vontade dentro del hospital que en mi propia casa. Entonces eso no estaba elevado. Por eso es que decidí mudar completamente el rumbo. E agora, no âmbito particular, coisa que é muito novo para mim, eu sempre fui médico do âmbito público, sempre fui um médico muito assistencialista. Agora estou nessa transição entre CRM e CNPJ de mão dupla, que está sendo difícil por um lado, porque é muito novo, mas bem gratificante.
Matias, nós vamos falar muito sobre essa sua transição, como é que você saiu, tanto da Argentina, essa transição de carreira para o Brasil, mas principalmente essa transição que você fez da medicina assistencialista, dos hospitais que você, eu sei, provavelmente você ainda tem um outro vínculo, mas agora com o seu consultório e as coisas começando a dar muito certo no seu consultório. Imagina o quanto foi dificultoso, mais uma vez, para você, num outro país, empreender. E foi lá e conseguiu fazer, enquanto tem muito colega teu que está escutando e não tem coragem de empreender no próprio país. Matias, meu caro, vamos olhar para o Matias do passado. Você trouxe esse ponto do Matias mais assistencialista, até pela formação tua, né, pela especialização de medicina intensiva. A gente sabe que é uma formação que, sim, eu vou trabalhar em hospitais, geralmente. para o Matias empreendedor. O que que o Matias, mais assistencialista ou em outras áreas, ele pensava e o que que o Matias hoje ele pensa sobre negócio e sobre medicina?
Então, eu tive várias mudanças dentro da minha forma de pensar, né? Tanto como médico como como pessoa. Eu, dentro da terapia intensiva, às vezes, nós médicos somos anônimos, né? Porque o paciente está dormido, é um âmbito que ninguém gosta de lembrar da internação, então, a gente faz muitas coisas, sempre estamos nas trevas, no anonimato. E meu pensamento como médico sempre foi de tentar resolver o problema o antes possível. Em terapia intensiva, o tempo de tratamento sempre é muito curto, né? Quando passei a um consultório, tudo é mais devagar, a gente temos que conversar muito mais com o paciente. Em terapia intensiva, praticamente não se conversa com o paciente, sim com familiares, né? Então, estou aprendendo ainda, mas essa mudança de atenção para mim foi bem difícil, mas estou gostando muito, me sinto muito à vontade. Aqui no Brasil fui muito bem recebido, tanto nos hospitais pelos próprios colegas como como pacientes também, né? Você falou que eu ainda tenho vínculos públicos, sou concursado em terapia intensiva aqui no município de Rio das Ostras. Tenho meu consultório também do SUS em outro município, que são coisas que eu gosto, faço com muito carinho, eu gosto muito disso. Já a gente teve a oportunidade de conversar alguma vez, eu te falei que eu penso a vida como um equilíbrio, né? E aqui no meu consultório, atendo com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, mas o tempo de consulta é bem maior. Então, enquanto eu no consultório do SUS atendo 30, 35 pacientes por dia, aqui eu atendo 3 por turno. É uma diferença abismal, né? Mas estou gostando muito.
Matias, eu lembro que você foi num RaiMed no passado, né? Isso foi o ano passado, se eu não me engano. Você foi num RaiMed, um evento espetacular, a gente teve a oportunidade de conversar lá. E você, se eu não me engano, é você, tá? Se eu não me engano, mas eu acredito que seja.
Do Naitê. Isso aí.
Da carta.
Do baralho, né?
Foi uma carta de baralho aquilo?
Foi na carta de baralho. Foi o As de coração, eu acho.
É, porque
Tá
eu
por
fiz
aí.
uma dinâmica eu fiz uma dinâmica com os baralhos, você pegou uma daquelas cartas e pediu para eu autografar a carta ou assinar alguma coisa assim. E você falou: "Olha, eu tô pedindo isso aqui porque isso aqui vai ser uma mudança na minha carreira. Meu consultório particular, o negócio vai deslanchar, eu vou vir aqui pegar uma placa de faturamento uma hora por conta disso". Só que você teve uma visão e ali num RaiMed, provavelmente você teve um despertar, olha, chegou tua hora, vai empreender, vai fazer. Como é que é desafiador para você empreender? E conta pra gente, em todo esse processo, as coisas que você tem gostado de passar. Agora, querendo ou não, agora virou um Matias mais gestor, virou um Matias que agora preocupado mais com marketing, um Matias que tem que começar a olhar para as finanças de outra maneira. Conta toda essa trajetória empreendedora, quais são, obviamente, a gente tem que trabalhar muito, tem dificuldades, mas também quais são as partes boas de todo esse processo, e conta todo esse processo, inclusive da carta ali do naipe para a gente.
Então, vamos lá. Meu primeiro passo foi o médico celebridade, que é o curso, né? Já aproveito para te parabenizar, porque é um curso excelente, que foi o que começou a mudar minha forma de pensar, né? Eu acho que eu assisti um podcast com o Dr. Marcos, médico cirurgião de aparelho digestivo, que está no YouTube. E aí, isso foi como uma fichinha que caiu, né? Falei, ah, interessante o que está sendo planteado aqui. Vou me interiorizar mais. Você tem muito material no YouTube que é de graça, né? Eu não sei se foi assim que caí em uma aula de Google, onde você explica como fazer o perfil em Google Meu Negócio, né? Então, eu comecei a fazer isso, deixei isso no ar. Estaba trabalhando como pneumologista en una clínica aquí perto, de forma particular. La consulta era bien barata, no me lembro, en aquella época eran 200, R$ 300, y yo no tenía paciente ni un. Entonces, de vez en cuando llegaba un por mes, una cosa así. Cuando coloqué o Google mi negocio, la Noir, ahí la cosa mudó. A dona da clínica me falou: olha, não sei o que você fez, mas os pacientes ligam procurando por você. Eles não querem médico do pulmão, eles perguntam pelo Dr. Matias. E foi isso. O que tinha feito foi o Google Meu Negócio, que você ensina, tem uma aula gratuita no Google sobre isso. Então aí eu pensei: se com uma aula gratuita eu consegui já, pelo menos, decolar, vou entrar no médico celebridade, que o valor também é o valor de um plantão, né? Não é muita coisa. E eu confesso que eu não sou o melhor aluno. Me considero um estrategista, né? Eu penso muito, estou roçando a paralisia por análise, às vezes. Então, mas fui fazendo, enquanto me trasladava com o carro de uma cidade para outra, ia ouvindo, ia escutando. Hasta que comencé a implementar algunas cosas y comenzó a dar cierto. Mesmo con Google Meu Negocio no ar, yo comencé, lo que mudó el juego fue un depoimento de una señora, Queen, falando que no conseguía agendar consulta. Hasta ese momento, yo tenía secretarias de la clínica era que agendaban para mí. Y tenía tres depoimentos, un ruin, falando eso. Entonces, falei, ah, vou contratar uma secretária remota para ver se consigo mudar um pouco isso. Contratei uma secretária remota recomendada, melhorou um pouquinho. Eu passei de ter três pacientes por mês a ter três pacientes por semana, mesmo estando em um consultório co-working, né? Mas a coisa não ia além, estava empejado aí. Eu me falo que fiz o sprint médico. Com você, não me lembro o ano agora que foi, do final do ano, um sprint para final do ano.
Exato. O sprint foi no final do ano, isso mesmo.
Isso. E a gente teve nosso primeiro contato, né? Eu te perguntei e você falou: olha, pelas nossas métricas aqui dentro do grupo, são 100 depoimentos no Google, que você precisa 100. Eu falei: pô, e agora? Porque eu estou tendo 6 pacientes por mês, de vez em quando um coloca algum depoimento, como que chego a 100? Vou demorar muito, né? Mas eu me lembrei de algo importante. Eu dava consulta de 15 em 15 dias em uma clínica popular aqui na cidade do lado, onde eu atendia 30 a 40 pacientes por dia. Eu entrava 8 da manhã e saía 8 da noite. E falei, tá, é aqui, né? Se são 100 depoimentos, vamos procurar esses 100. Contratei uma menina que me acompanhava lá, a gente fez eventos com laboratórios, entregávamos amostras grátis na saída da consulta, e eu cheguei a 100 em 3 semanas. Foi muito rápido. E foi como se fosse mágica. Foi 100 depoimentos e aí a agenda explodiu. Começaram a ligar, a ligar, a ligar. Eu fui juntando um dinheirinho. E falei, tá, agora é bom no Jaime Medes, saco a ideia de fazer a mentoria. Fui para São Paulo. Você tem várias atividades aí que eu acho muito interessante, o que é o relacionamento com outros médicos, inclusive com médicos que já estão além do faturamento, além do nosso pensamento, né? Lá eu conheci o Dr. Alan, acho que é vascular de americano. Um cara muito inteligente. E em uma dessas atividades que você propõe, eu comentei aonde que eu estava, na situação que eu estava, e ele me falou: olha, para que tudo melhore, você precisa bonificar sua secretária. E falei, tá bom. Propus isso para ela, de bonificação, era secretária remota, não era exclusiva, me falou que ela não queria. E aí falei, bom, e agora? Comecei a fazer os manuais de negócio que vocês propõem, inclusive acho que está no curso também do Médico Celebridade, mas o dia que a coisa com ela não ia, eu insistia, mas no estaba ligado. Y después, ya siendo mentorado, entré en una feedback de, ¿cómo se llama? En una conversa con otro médico, era ginecologista. Entonces, de vosotros mismos. Y yo comenté como que estaba, y él me dijo: "Hola, su problema está en la secretaria, tiene que mudar a secretaria". Entonces ahí comencé, está bom. Comencé a hacer entrevistas, entrevisté varias personas, mas no hallaba a persona cierta. Y yo creo que usted mismo fue que falou que el foco, cuando a gente contrata una secretaria, no debe ser de secretaria médica, sino que tiene que ser un foco más de vendedor. Entonces ahí yo
Exacto.
mudé ese foco, y en vez de comenzar a entrevistar secretarias, comencé a entrevistar vendedoras. Y llegó una menina con la que estamos trabajando actualmente, que ahí fue como anoche y un día, ¿no? Fue totalmente diferente. La gente fez procedimientos para todo, está todo bien escrito, está todo bien detallado. Fiz a una tabelinha de bonificación. Y ahora la gente fechó un mes pasado. Yo fiz. No, fechamos la semana pasada. En una semana, yo fiz el mismo nivel de facturamiento que yo tuve en un mes de abril. O sea, en un mes entero, yo facturé la misma cosa en una semana, con todos esos detalles, ¿no? Entonces, está siendo muy bueno.
Mas o principal é entender que você tem a característica número um desses médicos que estão aqui, não só na mentoria, mas que conseguem crescer nos seus consultórios. Obviamente, por você fazer parte aqui do CRM Black, a gente conseguiu ver essa tua evolução. E qual característica é essa? Ser treinável ao extremo. Não, o Matias não é o maior executor do mundo que sai fazendo tudo ao mesmo tempo. Tudo bem. Só que as coisas que ele se dispõe a fazer, ele não precisa de muito para convencer que ele precisa fazer. Então, você vai num evento e teu colega fala que você então tem que bonificar, o que que você vai lá e faz? Vai lá e cria o plano de bonificação. Não deu certo? Você vai numa mentoria nossa que dentro do CRM Black tem quando os outros médicos, né, podem falar, apontar o que eles fariam no consultório um do outro. E aí, quando eles trazem para você que você deveria, então, demitir sua secretária hoje, trazer uma outra com perfil vendedora, você vai lá e faz. Quando a gente fala que você tem que ter um programa de acompanhamento, você vai lá e faz. Quando fala que você deveria ter os 100 comentários, o que que você fez? Contratou alguém já na outra semana para ir com você. Ou seja, você executa rápido as coisas, as poucas coisas que você coloca como foco. Na tua vida, na tua carreira como médico, foi sempre assim? Você sempre foi assim, alguém focado, precisava executar ou você está se encontrando no meio do caminho?
Então, eu me considero um estratega. Eu planifico há muito tempo, né? Meus planos de vida são há 5, 10 anos. E às vezes isso me paralisa um pouco. Mas quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, a gente já conversou sobre isso também, eu sou muito competitivo, né? Mas sou competitivo comigo mesmo. Se eu falo: "Ah, será que eu consigo fazer, não sei, qualquer coisa? Será que eu consigo?" Si esa duda ya entró en mi cabeza, yo no voy a conseguir dormir tranquilo hasta no saber si yo consigo o no. Entonces, eso que me lleva siempre a ir un poquito além, ¿eh? Tanto en la parte profesional como en otras cosas también. Por eso es que yo gusto mucho de usted tener una mensaje también que es muy buena, que ese año no sea igual que el año anterior. Y eso habla de evolución, ¿eh? La gente tiene que ir evoluyendo.
É o conceito, né, Matias, de não viver mais um ano como você viveu os últimos 5. Ou seja, será que é um ano novo ou é mais um ano que você está vivendo a mesma coisa?
Exactamente, eso mismo. Mas eso es aplicable a todo en la vida. La gente tiene que ir evoluyendo, si no, no tiene sentido, ¿no?
Matias, falando em evolução, então teu consultório começou a dar certo. E esse consultório começou a dar certo, ele dá certo por causa das três máquinas que a gente sempre fala, né, dentro da metodologia, que é eu trazer gente, então pessoas interessadas, então preciso trazer demanda. Trouxe demanda, eu preciso converter essa demanda, eu preciso ter um comercial, seja secretária, seja o médico, preciso converter essa demanda. E eu preciso também ter o produto, não adianta só vender consulta. Na pneumologia, muitas vezes a gente vendia consulta e exames, sendo que a gente precisa fazer protocolos ou acompanhamentos. Olhando para essas máquinas, o que que você tem feito? Vamos começar na primeira, em marketing, que está te trazendo então maior conversão, maior demanda, mais pacientes procurando pelos seus serviços.
Então, eu tenho em andamento a máquina de Google mesmo. Hoje em dia, acho que temos 250 comentários positivos, com fotos bem relatados. Que isso ainda é a maior fonte de pacientes. Mas tem o Instagram também, que está rodando, está indo bem, tem um crescimento que acelerou muito. Eu passei de 40 seguidores quando eu comecei, fiquei um ano, quase 2 anos com 40 seguidores, hoje já tenho 11 mil, 12 mil. E são todo orgânico, são seguidores de aqui mesmo da área. Eu coloquei um rádio de 25 quilômetros, né, ao redor do consultório. E no Instagram, o que eu percebi é o seguinte: eu já tentei de tudo, né? Tentei contratar gente para fazer vídeos mais profissionais. Agora eu mesmo edito com toda a minha dificuldade, mas eu edito. O Cap Coach já consegue entender meu sotaque, então já é muito mais fácil fazer as legendas. Mas eu percebi que vídeos que têm menos elaboração dão mais certo que aqueles que eu coloco muita firula, né? E os stories de Instagram eu acho ainda uma ferramenta muito poderosa. Como que eu faço? Eu abro caixinha de pergunta e vou respondendo perguntas para ir aquecendo motores. Depois que eu respondi todas as perguntas, aí gravo um vídeo. Eu já estou mais aquecido, porque a língua mais solta, né? Então consigo gravar um vídeo mais fácil. E está dando muito certo. Tem pacientes que começam a seguir hoje e estão sentados aqui na minha frente dentro de 15 dias. Pacientes que eu consigo conversar nos stories, que eu respondo perguntas, eles agendam na próxima semana. Então, está indo bem. Ainda não faço social seller. Tentei, mas ainda não estou fazendo, porque ainda não achei a chave por onde o caminho, né? Mas estamos trabalhando nisso.
Muito bom. Agora o Matias empreendedor. Abriu o consultório, as coisas começaram a dar certo, faturamento, eu sei que está cada vez escalando mais, escalando mais, escalando mais. Qual é a descoberta que o Matias teve como gestor de um consultório agora? O que é que você se descobriu como gestor? Tanto os principais desafios desse gestor, mas também as principais habilidades que ao longo do tempo você começou a ter por conta de se tornar um gestor.
Eu não me considero um bom gestor ainda, mas eu acho que a escolha do pessoal que vai te acompanhar é fundamental. Tem que ser uma pessoa que está alinhada junto contigo, que está no mesmo barco, que a gente pensa igual, né? E nesse sentido, eu acho que meu maior acerto foi a secretária que está me acompanhando agora. Ela quer evoluir. Eu fiz uma tabelinha de bonificação muito boa. Tem metas semanais, tem metas quinzenais, tem metas mensais, tem meta por faturamento. Então a gente está junto, estamos caminhando juntos. E depois, no que é o CNPJ mesmo, acontecem inconvenientes a toda hora, que são besteirinhas, mas vão te tirando do foco, né? Sou eu mesmo que faço tudo. Já tenho pensado em um futuro, talvez a gente ver se conseguimos. Inclusive estou pensando nela mesmo, para ver se ela consegue tomar alguma dessas responsabilidades. Mas isso vai ser no futuro. Antes eu preciso entender, preciso saber como que para, porque faz parte da vida, né? A gente não sabe o que quer, não tem como pedir para outro fazer, né?
Exatamente. No começo do consultório, geralmente o médico ele vai não só fazer o papel de gestão, não só a ideia dessa gestão, não só estratégico, não depois também só as definições táticas, mas ele também cai para o operacional muito. E a partir do momento que ele começa a ter time, então você traz a primeira secretária, já tem duas, já a terceira já se torna líder das duas, isso é natural. Aí ele sai já do operacional e muitas vezes sai até do tático, porque ela começa a cuidar desse tático aí com ele. Isso é natural demais. Só que pretensões. Você tem, olhando hoje a evolução desse teu consultório, o quanto você já está começando a conseguir faturar a mais, a mais, a mais, você já pensa em crescer ele ali para frente? Ô, Vitor, o que eu quero é manter esse meu consultório desse tamanho, esse tipo de problema que eu quero dormir, não quero dormir com um problema maior ainda não, porque quanto mais eu cresço, maior muitas vezes é o problema, mas também são maiores as oportunidades. Como é que você enxerga o futuro do consultório do Matias, que é até um ano? Talvez se olhava e falar, poxa, estou enxergando um futuro assim, agora a gente já está conseguindo enxergar um futuro além do horizonte.
Então, meu primeiro objetivo é ganhar tempo com a família, né? Conforme eu conversei no início. E não só ganhar tempo com a família, senão que estar descansado nesse tempo. Não vale a pena eu conseguir sair dos plantões de final de semana, mas mesmo assim, ainda. Eu, na Argentina, chegava a fazer plantões de 72 horas, uma loucura, né? Não, estava, às vezes. Estava em casa, não entendia nada, estava cansado. Agora me mudou completamente. Meu consultório é muito focado na atenção do paciente. Os pacientes estão sendo recepcionados como eu gostaria que minha mãe seja. Eu tenho 1 hora, 1h15 de consulta, onde faço espirometria, mesmo na própria consulta, converso sobre tudo. Especialista em clínica médica também, tenho uma visão mais global. Me diverto, rio. Eu gosto desse contato, que eu te comentava de sair da terapia intensiva para entender que o paciente, além de ser paciente, pai, irmão, filho, filha, mãe, então entender o estado psicossocial do paciente. Isso estou gostando muito. E não tem como ser feito de outra forma, né? No consultório de SUS, tanto agora não estou indo mais na clínica popular porque estou sem, mas de vez em quando eu abro a agenda lá e, se bem, ajudo muita gente, são consultas que duram 10, 15 minutos. Por mais bom que um seja, não chegamos a ter essa conexão com o doente, né? E acho que na medicina, se o paciente precisa confiar no que o médico está propondo. E eu também preciso conhecê-lo, senão não tem como, sem conhecer o dia a dia de cada paciente, pelo menos na parte da pneumologia, onde a medicação é para ser feita todos os dias, em bombinha, e lava o nariz, e spray. Então, se a gente não tem chegada de confiança ao paciente, a coisa não vai. E estou vendo por esse lado. Visão a futuro. Talvez ainda estou. Minha esposa vai no HighMed. Estou tentando mudar a cabeça dela também. Ela é ginecologista. Ela é ginecologista. Trabalha muito mais que eu. Muito mais. E eu ganho mais. Então vamos ver se consigo que vocês me ajudem a mudar essa mente dela também.
Então,
Talvez.
esse próximo HighMed, ela vai?
Sim, a gente vai no próximo HighMed.
Ah, você vai também?
Eu vou também. Vamos nós dois.
Vou ter o prazer de te rever lá. Vai pegar alguma placa lá de faturamento, meu caro?
Eu vou pegar sim. O Douglas já me falou que vou pegar.
Ah, então é que vai ser um prazer te entregar essa
Ela
placa.
não sabe,
Parabenizar.
ela não sabe. Vai ser uma surpresa. Ela não sabe.
Ah, ela não sabe. Então,
Agora vai,
pô,
agora
já
vai,
vai
agora
ver
vai.
ali a transformação. Você pegando uma placa alta de faturamento junto com ela. O próximo HighMed é nos dias 26 e 27, já agora, né? De setembro. Então, já é próxima semana eu vou te ver. Então, você que é médico, já tem poucos dias. Esse episódio já vai na semana do HighMed. Você vai ter ali pouquíssimos dias para decidir se quer ir num evento transformador. Valeu a pena? Você saiu de lá diferente? Como é que foi a transformação de ver um evento daquele, da gente tocar em temas tão importantes? Me conta um pouco sobre o que que aquilo te transformou. Você voltou para casa um homem ou também uma visão, com uma visão de negócio diferente ou não te transformou muito? Você pode ser sincero aqui.
Então, eu vou ser bem sincero. Quando eu fui no HighMed, eu já tinha consumido muito material seu. O médico celebridade, eu fui de trás para frente, de frente para trás, 1 milhão de vezes. Tudo que está no Google, no YouTube, de forma gratuita, eu já assisti. Inclusive, assisti podcast mais de uma vez, que é um podcast de um vascular que eu gosto muito, acho que é o Dr. Guilherme, que eu assisti várias vezes esse podcast. Então, eu já tinha várias coisas, né? O HighMed, o que me abriu a mente é justamente conhecer pessoas que já passaram por todas as dificuldades que eu estava passando nesse momento. Então, isso foi o mais enriquecedor. Porque a teoria, tudo o que foi falado, mais ou menos eu sabia. Qual é o meu problema, Victor? Que aí entra a mentoria. Eu tenho paralisia por análise muitas vezes. Eu fico pensando, fico rodando, ai, como que eu faço? Na mentoria, não me deixam fazer isso. O meu preceptor fala, a ver, me apresenta. Você fez o quê? Vamos lá, vamos conversar. Tá com esse problema, vamos fazer isso aqui. Então, eu não tenho tempo tanto para analisar. E por isso que eu renovei a mentoria. Essa é a segunda vez que eu faço.
Foi por isso.
Eu sempre falo, Matias, que para você ter melhor resultado, principalmente em trabalhos igual a tua área é uma área clínica, precisa ter uma adesão do paciente para eu gerar resultados. Você concorda comigo? Que o paciente é um tratamento, muitas vezes, de longo prazo, é um tratamento de uma doença que é uma doença até recorrente ou é uma patologia crônica que esse paciente tem. Então, esse paciente precisa ter adesão. Isso que você está trazendo para mim, eu comecei minha carreira em 2013 com o primeiro curso de marketing médico que já teve no Brasil, que foi o Médico Celebridade. Nunca ninguém tinha feito isso. Foi o primeiro, pioneiro. Tive milhares de alunos do Médico Celebridade, você foi um deles. Só que um curso online, ele te ensina uma metodologia e você vai lá e executa a bel prazer. Se você quiser executar agora ou não, você executa. Qual que é a diferença quando a gente fala sobre mentoria? E eu quero trazer para vocês que são médicos e que lidam com tratamentos com os pacientes, que é a mesma coisa, vocês vão entender o porquê. Para as coisas darem certo, geralmente nós precisamos de um tripé. Por quê? Você concorda comigo, Matias, que existem obesos no Brasil? Você concorda que tem obesos no Brasil?
Uhum.
Assim como tem na Argentina? Tem obesos na Argentina, Matias? Fala pra mim, eu sou aqui no Brasil.
Tem. É o mundo todo, né?
Tem no mundo todo.
É uma epidemia.
E você concorda comigo que esse obeso que tá na Argentina, ele muito provavelmente, ele não tá magro ou não deixou de ser obeso por falta de informação. Porque provavelmente se o obeso está na Argentina ou está no Brasil, ele já alguma vez já falaram para ele que ele deveria consumir menos comida processualizada, que ele deveria fazer talvez um jejum, que ele deveria fazer uma dieta, que ele deveria não comer junk foods, que ele não deveria evitar refrigerante, que ele deveria consumir calorias não muito mais do que ele gasta ali no basal dele. Ou seja, informação tem de monte. Que ele deveria comer fibras antes das refeições, que ele teria uma sensação de saciedade antes. Ou seja, informação muitas das vezes as pessoas têm, não tem? Não tem. A mesma pessoa que está obesa, provavelmente ela já ouviu tudo isso. Então, a gente entende que psicologicamente, eu estou falando até de neurociência, que a questão, a chave da mudança não está na informação, porque informação as pessoas têm. A pessoa que é obesa, ela já tem essa informação. A pessoa que não consegue produzir, muitas vezes ela tem informação do que é uma procrastinação ou do que ela deveria fazer, mas ela vai lá e não age. O iceberg a gente só está vendo a ponta, ele é algo muito mais profundo do que apenas a informação. Então, se a gente pega e dá um curso hoje, se hoje eu falo assim, tal, médico celebridade, o que acontecia? Entrava milhares de médicos no médico celebridade, era um curso incrível, muitos deles tinham resultado e falavam, nossa, Vitor, esse curso é incrível, já me ajudou, assim como ajudou você, só que a maioria, por não ter diligência, não colocar as coisas em prática, ter informação e não saber o que fazer com essa informação depois. Mais uma vez, o obeso tem informação do que ele deveria fazer, ele não faz. Então, a maioria não conseguia causar transformação. Então, quando a gente fala de mentoria, e depois eu quero trazer também para o tratamento médico de vocês, geralmente, para funcionar, tem que ter um tripé. O primeiro deles é a informação em si, que é a metodologia. Você criar uma metodologia que ela é rápido e ágil de ser colocada em prática. Muitas vezes, a pessoa quer montar uma mentoria ou montar um plano de tratamento para o paciente baseado só em informação e, principalmente, informação de fundo de funil. Muita informação. As pessoas não querem emagrecer e para isso elas têm que se tornar um PhD em emagrecimento. Então eu vou ter que ler 1.000 livros e ter que entender qual é o processo de emagrecimento. Não, elas só querem uma tática rápida, ó. Faz isso, come isso no café da manhã, faz assim, assim, assim. A mesma coisa vocês que são médicos querem crescer. Então eu preciso da metodologia. Só que eu vi que só a metodologia não dá. Além da metodologia, para funcionar, eu preciso de uma segunda coisa: acompanhamento. Acompanhamento. As pessoas agem quando elas precisam prestar conta, quando elas têm um ritual com alguém que vai cobrá-los, mas também incentivá-los a fazer. Por isso que uma mentoria, ela dá muito certo, porque você vai sentar junto com os nossos preceptores ali no CM Black, igual você disse, que ele não vai só te cobrar, mas vai te animar e vai te falar, ó, se não deu certo, vamos olhar agora para um outro lado. É alguém te acompanhando e te guiando nesse processo. Onde eu quero chegar? Todos vocês que entram ali no CRM Black, você é prova disso, eu sempre bato muito na tecla. Vocês precisam criar planos de acompanhamento com seus pacientes. Por quê? Onde que eu quero chegar? É neurociência. Até para o paciente se envolver mais num tratamento, até para o paciente conseguir ter sucesso, é com um plano de acompanhamento que eu aumento essa probabilidade. Olha só, eu estava conversando com um mentorado nosso, que entrou, Matias, e ele trata sono. E o que que ele falou para mim? Poxa vida, eu trato sono do paciente e o que que você vende, doutora? Consulta. Na consulta eu falo para ele a medicação que ele tem que tomar. Como é que ele faz uma higiene do sono? Quais são a alimentação que ele deve fazer? Qual é o manejo de estresse? Aí eu falo, ok, deixa eu te falar uma coisa, você acabou de ferrar a vida do seu paciente. E ele fala, não, mas como assim eu ferrei a vida dele? É a neurociência falando para mim que um ser humano ele não consegue mudar quatro hábitos de uma vez.
E muita coisa.
É muita coisa. Como é que eu chego para um sujeito e falo, ó, você vai passar a comer isso, tomar esse remédio, acordar agora nesse horário, fazer uma higiene do sono assim? Cara, vou mudar a vida dele inteira em um dia, uma conversa? Isso é impossível. É um degrau de cada vez. Ninguém sobe uma escada que tem 10 degraus do 1 para o 10. Isso não existe. Isso eu estou falando de média. Pode ser que alguém consiga fazer isso, mas eu não tenho que olhar esse desvio padrão e achar que isso é natural. Então, na média, eu preciso ter acompanhamento para as pessoas terem sucesso. Então, se a gente está falando de uma rinite, de uma bronquite, se a gente está falando de asma, então, que você tem esse paciente crônico, né, Matias? Se eu trazer para esse paciente um acompanhamento de 3, de 4, de 5 meses, e a cada marco nesse acompanhamento, então, ó, nós teremos o marco 3. O marco 3, para você que é asmático, nós vamos olhar gatilhos de coisas dentro da sua casa que pioram essas suas crises. Então, eu vou te passar aqui um checklist, você vai trazer para mim, paciente, tudo isso e vai trazer as fotos dentro da sua casa. Então eu vou pedir para você tirar fotos do seu quarto, do tapete, da cortina que você usa. Porque caso isso faça sentido, pode ser que eu estou falando aqui algo que não tem sentido nenhum e em casa não tem
Não,
nada que.
também parece que é péssimo. Tá também, porra.
Pois é, e só que aí eu crio um marco com ele. Eu sei que na consulta 3 é para a gente debater isso e criar um planejamento para ele mudar essas coisas na casa dele. Ou seja, a chance dele ter uma adesão, ele sabendo que no próximo mês, o único desafio que ele tem agora é mudar dentro de casa as coisas, fica mais fácil do que ir uma consulta eu bombardear ele de informação, que ele vai conseguir só lembrar de 10, 15% daquilo, e eu não chamar ele para prestar contra aquelas coisas. Por isso que acompanhar é fundamental. Né, Matias? Aí tem uma terceira coisa que para ter sucesso em um plano de mentoria, assim como vocês, para vocês terem sucesso dentro do seu, do seu planejamento de tratamento, eu dou a metodologia. No teu caso, vocês trazem o serviço. Trago aqui a consulta, trago a medicação, trago. Agora eu acompanho. Então não é só metodologia, eu acompanho. E para o triângulo fechar, eu trago essa pessoa dentro de um ambiente. O que que é trazer num ambiente? É já o Matias está com 100, 150 pacientes asmáticos e todo mundo que está no plano dele de melhora da asma, que custa R$ 2.000 a cada 3 meses ou a cada 4 meses, só que ele já tem 100 pacientes renovando e pagando isso, ou seja, R$ 200.000 que ele fatura a cada 2, 3 meses só com esses pacientes. Essas pessoas, elas estão num ambiente onde eles conseguem se encontrar com uma certa frequência e um tirar dúvida com o outro. É o que eu crio também na mentoria, médico falando com médico. Por quê? Quando eu sinto que tem gente que passa pelo mesmo que eu passo e tá me incentivando, eu corro atrás. de fazer, de acontecer. Então, o Momento Orelha é fantástico, ela traz resultados por conta disso. Além do que, no Médico Celebridade, a gente tinha muito foco de ensinar pequenas estratégias para começar a trazer gente no consultório. Só que qual que é a minha intenção hoje? É falar, Matias, você já entendeu que agora que você começa a trazer gente para o consultório, agora que o jogo começa, é olhar como empresário. É processo para as coisas, é nível de liderança, é você receber reportes do seu time. É você agora ter um controle maior sobre as atividades. Ou seja, é o back-office que faz o consultório de sucesso acontecer. É quando os processos estão acontecendo, as metas estão sendo batidas, e aí não é só trazer paciente, né? Então, meu caro, tudo isso que eu quero trazer para vocês é. A mentoria nada mais é do que uma extensão do que pode ser feita dentro de um consultório. Quando a gente olha para o paciente e traz. Se eu não puder trazer num primeiro momento a ambiência, mas eu trazer metodologia e acompanhamento, meus pacientes vão ter mais sucesso, eles vão gostar mais de mim e vão trazer amigos.
Todo sentido. Esse é o sentido de pertença, né? Que todo mundo tem. Todos nós.
O sentido de pertencimento, exatamente, que todo ser humano ele precisa ter. E para a gente falar um sentido de pertencimento, existe pertencimento maior do que um pai chegar em casa e estar tá disposto a brincar com o filho? Deixa eu te contar uma coisa bem íntima minha. Minha esposa ela ficou 40 dias fora de casa agora, porque a gente teve a segunda filha, e fez 3 meses recentemente, na última semana fez 3 meses a minha menina. E eles chegaram de viagem ontem, ficaram 40 dias fora, foram para o sítio do meu sogro, porque minha menina começou a ter alguns problemas gástricos no, naturais com o bebê e começou a não ganhar peso. A mãe começou, bom, ficou muito sensível vendo tudo acontecer, precisou de muito apoio, muito suporte, queria ficar perto da mãe e do pai. Aí o que a gente fez? Eu ia para lá cada 15 dias, ficavam pelo menos uns 5 dias. A gente fez isso, só que eu tava morrendo de saudade dessas crianças, elas chegaram ontem. Ontem, na hora que ela chegou, se eu não me engano, foi 4 da tarde, já saí do escritório, fui para lá, peguei a pequenininha no colo de 3 meses, fiquei brincando a noite inteira com ela, mostrando o condomínio, andando, e aquelas risadinhas dela gostosas. Hoje, 6 da manhã, na hora que a criança piou, basicamente, saí com ela no condomínio andando, com energia, fiquei até umas 8 da manhã para ela, ficar completo, ficar ali pros filhos. Você trouxe para mim que o sentido todo de armar esse circo, né? Porque é um circo que a gente arma. O nosso emprego, a nossa empresa é um circo no final, que a gente faz todo espetáculo, faz as coisas acontecer, paga a conta, monta a tenda. Muitas vezes a gente é o palhaço do negócio, outras vezes a gente vai lá e só quer trazer alegria e conforto para as pessoas. Só que no final a gente faz todo esse circo por algum motivo. E quem é pai sabe muito bem que motivo que a gente faz. Você tem 4 crianças aí. Traz para mim a importância desse médico conseguir equilibrar, porque os colegas não estão sabendo equilibrar. A maioria dos seus colegas, infelizmente, e você sabe que dentro daqui na mentoria, a primeira coisa que a gente faz é o médico falar com a psicóloga, né? Infelizmente, a gente tem tido muito caso, não só aqui, mas também com reflexo fora, de que seus colegas estão esgotados, eles estão sem sentido, eles estão fazendo dinheiro por dinheiro, e você, há muito tempo, sabe que isso aqui não é o fim da linha. O fim da linha é sempre família, filhos. Traz para mim, então, como que você entende que tem que ser essa relação?
Então, eu acho que a infância, né, é um período muito importante de todas as pessoas. E a gente precisa ser pais presentes, né? Não adianta só morar em casa, você tem que estar, ser presente e passar tempo de qualidade, o que seja meia hora por dia, 1 hora por dia. Toda a minha mudança, a gente morava em Rio de Janeiro, que é uma metrópole, né? A gente veio para cá, para Rio das Ostras, já eu pensando nisso. Em Rio de Janeiro, o trânsito, às vezes, é caótico. Eu aqui, em 15 minutos, por exemplo, acontece alguma coisa, eu falo com minha secretária, vamos solicitar para o paciente me aguardar um pouquinho, que preciso ir buscar um de meus filhos na escola. Pego o carro, 5 minutos, trago ele para casa, atendo aqui. Coisa que isso não pode ser feito quando uno está de plantón. Você está de plantón, son 24 horas lá e acontece algo que for, tem que ficar lá, porque você está de plantón. Então, isso me dá essa possibilidade. Eu aqui arrumo a agenda todo pensando na minha família. Ah, um dos meus filhos tem um torneio em tal lugar, tá? Então, suspende minha agenda esse dia que vou levar ele. Eu vou levar ele, coisa que antes não podia ser feito, porque você tem que conseguir alguém que passa o plantão por você, ou pagar alguém para que faça o plantão por você. No final do mês, você sofre isso que você fez. E agora não. Agora sou eu dono do meu tempo. Não 100%, mas melhorou muita coisa. Então, eu penso sempre dessa forma, né? Tentar passar maior quantidade de tempo. O mais velho, infelizmente, quando ele era criança, eu tinha outra situação. Mas agora com as meninas, sou pai de gêmeas, né? Tem 5 anos. Eu curti muito. Esses 5 primeiros anos, curti muito. E tenho tendência a curtir mais ainda, porque aqui está melhorando. Então, essa é a minha ideia, a minha visão.
Maravilha, Matias. E nesse trato aí, ainda mais filho, pai de gêmeos, 4 crianças em casa, como é que você trabalha essa sua rotina hoje?
Bom, eu estudo muito quando estou de plantão. Agora estou de férias no hospital, mas quando estou de plantão, um plantão de terapia intensiva, quando está tudo bem tranquilo, aproveito para estudar. Sempre, aunque seja 15, 20 minutinhos por dia, eu coloco um podcast, eu vejo alguma aula da mentoria, tento implementar no que vai a semana. Então, estou indo devagar por causa de... Não estou focado 100%, né? Mas é bem difícil. Tem que se equilibrar. Academia, por exemplo, que eu gosto muito, para mim é obrigatório, inclusive recomendo a todos os meus pacientes fazer exercício. Eu malho sábado, domingo e sempre algum outro dia na semana. Já malhei muito mais, já cheguei a malhar 7 dias por semana, agora estou bem mais tranquilo. Eu de forma intensa e sempre ouvindo coisas. Já escuto música, eu coloco uma aula, coloco um podcast, sempre tento unificar tempo. Pego um filho mais velho para treinar comigo, já aí já passo esse tempinho de qualidade. É como uma mentoria que a gente faz para seus próprios filhos, né? São uma hora, hora e meia. Então, tento unificar tarefas. Obviamente, tive que abrir mão de algumas coisas. Eu gosto muito do jiu-jitsu, gosto muito do boxeo. Faz muito tempo que não pratico, porque não tem como. A gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? E economizo muito tempo acompanhando gente como você, que, por exemplo, eu preciso saber de marketing. Eu não vou ler todo o que tem de marketing. Eu vou acompanhar o que mais sabe de marketing. Nesse caso, você. E assim faço com tudo. Por exemplo, tem aulas no YouTube feita pela Sociedade de Pneumologia de Rio de Janeiro, feita por amigos meus, que são de excelência. Estão de graça, estão lá. E às vezes você vê, né, que tem 10, 20 visualizações com um like só. Cara, é uma aula que tem gente que paga por isso. Está de graça. Então eu aproveito o tempo dessa forma, né? E tento acompanhar quem mais sabe de tal tema o máximo possível. É isso assim.
Maravilha. Matias, eu tenho uma curiosidade. Você é da Argentina, nasceu lá, né? Se formou lá, se especializou lá. Empreender na medicina e na Argentina é muito parecido com no Brasil? Funciona, o sistema é o mesmo? É a mesma coisa, o médico abre o consultório dele, lá também tem os planos de saúde, que tem uma certa concorrência, algumas especialidades, então é melhor eu atender por plano, outros particulares. Geralmente, os colegas que empreendem lá, eles ganham acima do que os que não empreendem, como aqui. Tem muita similaridade ou o mercado é diferente?
Não, é muito similar, mas eu saí de lá há muito tempo, né? Então, meus contatos no âmbito da medicina são de especialistas em terapia intensiva. O especialista em terapia intensiva não tem essa visão de empreendedorismo, porque sempre está vinculado a um serviço de hospital. Mas, no último congresso de pneumologia que teve na Argentina, eu consegui conversar com alguns pneumologistas. É mais ou menos a mesma coisa, mas tem bastante déficit no que é marketing médico, pelo menos o que eu percebi. Aqui eu acho que tem um pouquinho mais essa visão.
Se a gente for pegar o Brasil em marketing para médico, talvez seja o segundo país mais avançado, ou que mais se discute, que os médicos são mais atuantes. Talvez só os Estados Unidos é um pouco mais, porque lá é liberado. Eu lembro a primeira vez que eu fui para Nova York, que no metrô de Nova York tinha um médico fazendo uma propaganda, e isso eu tô falando de mais de 15 anos, e eu fiquei boca aberta. O estilo de propaganda, uma propaganda bem agressiva. E lá, em qualquer lugar que você passa, tem muita propaganda de médico, né? E aqui no Brasil já é diferente. Na Europa, em alguns países, até me surpreendeu, alguns que têm uma medicina de família muito forte, como a Itália, mas mesmo assim tem certa propaganda. Mas se a gente for pegar a América Latina inteira, ou na maioria dos países, o Brasil está muito, muito à frente. Em questão de modelo de negócio, eu já não posso falar tanto. Eu sei que nos Estados Unidos é um modelo de negócio mais avançado, na Inglaterra tem também um modelo de negócio mais avançado, mas em questão de marketing, com certeza. Matias, traz para mim agora um papo mais rápido aqui para a gente ir para os finalmente. Três coisas fundamentais que você fez na sua carreira e que mudaram os seus resultados, mudou o seu jogo dentro do consultório.
Contratar a pessoa certa para me acompanhar, isso eu acho que é fundamental. Arrumar o consultório de tal jeito que cada paciente que entra já se sente mais à vontade, que parece óbvio, mas às vezes não é tão óbvio. A gente com minha secretária, a gente pensa em tudo. Por exemplo, parece uma bobeira o que eu vou falar agora, mas pacientes acima de 50 anos. A gente coloca una playlist diferente a un paciente de menor de 50 años. Es una bobera, mas el ambiente ya muda. Ella tiene unos 5 o 10 minutinhos antes de la consulta, donde ya conversa con pacientes. Yo veo que los pacientes ingresan ya rindo para mí. Entonces, yo veo pacientes muy graves, né, que están con oxígeno domiciliar, pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón. Que o sofrimento é bem marcante, não só do paciente, sino da família inteira. Então, mesmo tendo uma recepção pequena, para não aglomerar, a gente deixa um espaço entre cada um. Quando a família é muito numerosa, pode vir todo mundo, eu não me incomodo, mas a gente deixa um espaço entre o próximo paciente, para que não fique a recepção tão aglomerada. Preguntamos antes, eu já tento que como se chama, que a relação com o paciente, inclusive comece antes da consulta, mesmo no Instagram. Eu já, quando o paciente me faz alguma pergunta, eu tento conversar um pouquinho, me conta um pouquinho, para já quando chegue, já tem essa sensação de confiança, de amizade, né? Então, eu acho que tudo o que seja para. Todo pensamento que seja para melhorar a atenção do paciente, esse é o foco principal de tudo isso aqui. Eu acho que é o melhor, né? Isso é infinito, as possibilidades são infinitas. A gente vai pensando, vai pensando, vai implementando, ah, deu certo, vamos continuar por aqui e assim que vai. Agora, por exemplo, comprei uma tela nova para a recepção, gravei uns vídeos para colocar lá. Vamos pensando sempre em melhoria, né?
Eu gosto muito quando você traz esse conceito de, dependendo do perfil do paciente, eu troco a playlist do Malex, ou a playlist ali do consultório para tocar. Isso quer dizer que você faz uma coisa que eu sempre falo nas palestras que eu dou, eu falo também em mentoria, mas que pouco médico executa. Você começar o teu dia não trabalhando, executando aquilo que você faz como médico. Então, o cirurgião começar o dia fazendo a cirurgia, o clínico fazendo a consulta, ou até o cirurgião fazendo a consulta ali. Ou seja, a importância de não começar o dia já trabalhando dentro do consultório e começar o dia planejando o consultório. Como assim? Eu sempre falo para os médicos que você tem lá, quando você está atendendo, obviamente, consultório particular, e não nesse jogo do volume, porque o jogo do volume é aquele que está atendendo o convênio, que está num volume, atender 20 pacientes no dia é mais complicado. Mas você quer mudar o teu jogo no consultório particular? Ao invés de começar os atendimentos às 9 da manhã, comece então atendimento às 9h20 da manhã. Às 9 da manhã você vai chegar e vai reunir com o time. Por quê? Você vai olhar individualmente cada paciente. É como se fosse um cirurgião que está em um grande hospital e que vai fazer rotação em blocos. Então ele tem lá a equipe de residentes com auxiliar numa sala, outra equipe aqui, ele vai antes planejar cada cirurgia, vai olhar, olha, hoje a gente vai fazer essas cinco cirurgias aqui. A dona Maria, a cirurgia que vai estar no bloco tal, ou vai ser a primeira do dia. A dona Maria hipertensa, a dona Maria, nós vamos fazer essa técnica cirúrgica, eu vou precisar disso, vou estimar então a cirurgia dela. Ou seja, ele não chega já fazendo a cirurgia. Você concorda comigo que ele vai sentar e vai planejar paciente por paciente? Porque senão, imagina, se toda a equipe cirúrgica chegasse sem planejamento nenhum, a maioria das cirurgias não ia dar certo. O que que acontece? Quando eu tenho um consultório particular, é a mesma coisa. E essa é a diferença entre eu conseguir encantar o paciente e ganhar mais dinheiro no meu consultório ou ser um escravo no meu consultório. É eu começar o dia trabalhando no consultório ao invés de trabalhar pelo consultório. É começar o dia se reunindo, olhando paciente por paciente. Olha, Matias, hoje a gente vai receber a Maria, agora às 10 da manhã, a Soraya às 11 e o João ao meio-dia. Então vamos lá, alguma coisa que a gente tem na conversa pré-consulta com a Maria? Sim, doutor. Maria tem mais de 50 anos, a Maria é uma paciente que foi indicação, é uma paciente que até uma vez que ela já veio aqui, ela deu um barraco aqui na recepção, ou seja, nós precisamos então estar presente para ela, pegar ela ali na porta, conversar, vamos colocar uma playlist diferente, ela tem mais de 50 anos, já que você trouxe para mim. Agora o principal, não é só conversar quem é o paciente, e sim qual é a previsão de receita com aquele paciente. Olha, esse paciente aqui, já fizemos a conversa pré-consulta, a previsão é que ela vai fazer o plano de tratamento tal. Então, nós temos na mesa R$ 3.000, no mínimo, ali com ela. E o outro paciente, olha, essa daqui vai fazer o exame, provavelmente, e vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento, ou vai fazer o tratamento tal, que é diferente, ou vai ter que agendar uma outra consulta. Então, a previsão dessa paciente aqui já é R$ 1.000. Onde eu quero chegar? Se eu tenho essa conversa prévia todos os dias, eu começo o dia sabendo qual é o estimado de receita que tem no meu consultório e individualmente qual a abordagem que eu vou fazer com cada paciente. Isso é estratégia pura. Isso é estratégia pura. Você sabe exatamente quanto que tem dinheiro na mesa naquele dia. Você consegue depois no final do dia olhar qual foi tua conversão. Então tínhamos hipotéticos R$ 10.000 na mesa e nós conseguimos vender 5 mil. Conversão de 50%. Deixamos 5 mil na mesa. Onde que a gente errou? Gestão é isso. É entender qual era a meta do dia, se bateu ou não, e ter essa conversa diária. Por isso, agora o médico, que 99% dos casos empreendem, mas já começa um dia trabalhando, já começa o dia já chegando quase atrasado, já fazendo consulta, 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 20 minutos por dia, 15 minutos que seja, 10 minutos salvam o dia. E tudo isso graças a uma dica que você deu aqui, que eu nunca tinha falado sobre isso. Que até uma música, se você pensar o paciente de maneira individualizada, até um detalhe de uma música faz a diferença, né, Matias?
É, e o café também, a gente tem cardápio de café também. E tem outra coisa, Victor, eu gosto muito de ser médico. Eu brinco sempre que me perguntam, eu sou médico desde que nasci, eu sempre quis ser médico, estou vivenciando o meu sonho de ser médico, né? O carinho e a dedicação pela minha especialidade, em qualquer lugar, já seja no consultório do SUS, já seja no plantão, em terapia intensiva, na clínica popular, aqui no meu consultório. O carinho e a dedicação sempre é a mesma. Mas queira ou não, não tem comparação entre você atender 35 pacientes e atender 3. No consultório do SUS, a gente chega às vezes, a gente coloca um limite, né? Não me coloque mais de 30 porque não consigo. Mas sempre acontece que sempre se extrapola isso. Então, eu acho que da forma que você plantea a visão do futuro da medicina, a gente disfruta também de ser médico. E você não está, oh, hoje tem que ver 40 pacientes de novo. Não, são quatro. É diferente, é muito diferente. A gente consegue entender melhor a doença, consegue entender o paciente e o resultado é melhor. O resultado é melhor. Não tem comparação uma coisa com outra.
Você não se sentir frustrado já é o maior ganho que você tem, né? Porque
Não,
profissional não é só dinheiro na vida, não é só trabalho na vida, mas é o teu trabalho gerar resultado. E se ele não
isso.
começa a gerar, causa frustração. Então, tudo isso faz muito sentido. E eu sempre falo uma coisa: consultório particular ele não foi feito para volume. Se o teu consultório é particular e ele está tendo muito volume, você está com o ego lá em cima, olha, eu estou atendendo muito paciente. Além de deixar muito dinheiro na mesa, você não está muito provavelmente trazendo a transformação na maioria desses pacientes, porque você não tem nem tempo de trazer essa transformação. E o principal, você está perdendo talvez o maior presente que o médico pode ter na vida dele, que é ele conseguir gerar um relacionamento com essas pessoas que acreditaram nele. As pessoas não só ir lá e ganhar, tá aqui uma receita, tá aqui um remédio, mas o paciente falar, esse cara não é só um médico, ele é um amigo que eu fiz na vida. E aí o brilho no olhar dele é diferente. Matias, meu caro, foi um grande prazer bater esse papo com você. Vou te ver então recentemente, vou te ver nos próximos dias no HiMed, vai ser mais uma oportunidade da gente estar presente. Espero ver o teu consultório crescendo cada vez mais, como eu sei que tá batendo. Olha, essa semana que a gente faturou em abril e assim por diante, só vai para frente quem vai para cima, continue para cima das coisas. Lembrando que o teu maior patrimônio são seus filhos, é o teu casamento também. Então, isso eu sei que você tem essa dedicação. Parabéns. E para finalizar esse podcast, Matias, eu sempre falo o seguinte: hipoteticamente, o Matias vai chegar na frente de todos esses quase 600 mil médicos que tem no Brasil e vai dar um recado. Eu não sei se esse recado é um recado alarmista, se é um recado de medo, se é um tapa na cara, se vai ser já algo confiante ou se você vai dar uma dica. Eu não sei que recado você vai dar, mas se você pudesse chegar e falar com todos os seus colegas médicos brasileiros e aí também argentinos, aí traz esse recado final. E para a gente quebrar o protocolo, porque eu gosto de fazer isso, você vai trazer esse mesmo recado para os médicos brasileiros. E quando você for falar para os seus colegas argentinos, eu te libero a falar o seu bom castelhano, o seu bom espanhol ali com eles.
Espanhol,
Certo?
eu não sei se vou conseguir falar
Ah,
espanhol.
use aqui, não vamos se preocupar com os brasileiros. Você traz o recado, você vai terminar o podcast falando em espanhol com seus amigos argentinos. Mas primeiro dá o recado para os brasileiros. O mesmo recado depois vai dar em espanhol.
Então, vamos lá. Eu acho que a medicina hoje em dia, a informação está na palma da mão, né? A gente com um clique já temos acesso a um monte de informação, de artigos médicos. Então, não é mais como antigamente, que a gente tinha que memorizar um monte de fórmulas e um monte de coisas. Agora não. Agora está tudo aqui na minha frente. Então, o foco de como que a gente aplica a medicina tem que mudar. Não tem escapatória para isso. E aí é onde entram outras habilidades, como são a empatia com o paciente, o saber ouvir. E isso não pode ser feito numa consulta de 15 minutos, por mais bom médico que a gente seja. Não tem como. Tem um seriado muito conhecido do Dr. House, que para mim, eu acho ele um péssimo médico. Mesmo ele sendo cientificamente muito bom, a parte científica hoje em dia está para acesso livre para qualquer um. Então a gente tem que tentar mudar a forma de fazer medicina, porque além de o mercado estar cada vez mais saturado, tem muita informação que inclusive os próprios pacientes entram. O GPT, por exemplo, tem um nível de diagnóstico que é assustador. A gente coloca sinais e sintomas lá. E o diagnóstico, inclusive o tratamento, está tudo lá. E em algum momento isso vai ficar, realmente vai ficar difícil para a gente. Se a gente não muda a visão da forma de exercer medicina, né? Então, não é um mensagem alarmista, mas eu acho um mensagem realista. Não tem escapatória, a gente tem que tentar começar a exercer medicina de outra forma. Como talvez se fazia antigamente, onde existiam os médicos de família que acompanhavam o paciente durante 40 anos, e não só o paciente, senão os filhos do paciente e a família inteira.
Agora, em espanhol, de maneira resumida. Em espanhol, de maneira resumida. Traz essa notícia para a gente, ou essa dica.
Em espanhol. Então, não sei se vou conseguir falar em espanhol mais fluido, mas o que precisamos é mudar a visão de como se exerce a medicina, não ser talvez tão científicos, sino mais empáticos com o paciente, ser atender mais à persona e não tanto à enfermedade. Adeus.
Ah, brilhou, meu cara. Que Deus ilumine a gente, a nossa família e só vai pra frente quem vai pra cima.
Vitor, muito obrigado. Aproveito para te agradecer na frente de toda a sua audiência. Você é um cara diferenciado mesmo.